Chegou a hora de falar de economia aqui no primeiro item, com Felipe Salto, que é diretor executivo da IFE, Instituição Fiscal Independente do Senado. Boa tarde, Salto.
Boa tarde, Pedro. Boa tarde, ouvintes.
Obrigado mais uma vez por participar aqui do primeiro item. Salto, o seguinte, a gente teve aí nos últimos dias a promulgação da emenda constitucional, que teve origem na chamada PEC dos Precatórios, que a parte promulgada, ela alterou a regra do teto de gastos. Então, essa foi a primeira parte da emenda que foi promulgada e a gente tem outros assuntos que estão agora, que voltaram para a Câmara, a emenda, a PEC foi fatiada, né? E outros assuntos que voltaram para a Câmara, que a Câmara deve analisar a partir de amanhã, que são os assuntos relativos às regras do pagamento dos precatórios, algumas mudanças feitas aqui no Senado em relação à prioridade de usar esse dinheiro para políticas sociais, questão também de abrir uma comissão aqui no Congresso que analise essas regras dos precatórios, enfim. Foi muito polêmica a discussão da PEC dos precatórios aqui no Senado, mas os senadores fizeram essas mudanças e a proposta foi fatiada. O fato é que o Congresso está às voltas da aprovação aí da lei de orçamento para o ano que vem. Essa semana a CMO ainda está votando os relatórios temáticos, né, setoriais, e o governo já mandou, o Ministério da Economia já mandou para o relator geral lá do orçamento na Câmara, o deputado Hugo Leal, já algumas estimativas recalculando os gastos do governo, tendo em vista já essas novas regras que já foram promulgadas. A IFE analisou isso durante muito tempo, a gente conversou muito sobre essa questão aqui da alteração no teto de gastos, do impacto que isso pode ter para as contas públicas. Eu queria que você analisasse um pouquinho para a gente quais são as consequências dessas novas regras e como o governo vai lidar com isso no orçamento.
Bom, a chamada PEC dos precatórios foi fatiada, como se diz, uma parte já promulgada, que é a alteração retroativa do teto de gastos, vai ser corrigido por uma inflação mais alta na prática, e vai abrir um espaço fiscal importante. Nós estamos calculando esse espaço para veicular no relatório de acompanhamento fiscal, que vai ser divulgado agora no dia 16, o último relatório do ano de acompanhamento fiscal da Instituição Fiscal Independente. E o que fica disso é que, na prática, se a gente considerar esse espaço da PEC já promulgada e o espaço que é de virar da aprovação eventual da outra parte, né, que está tramitando na Câmara, que limita o pagamento dos precatórios, esse aumento, essa folga para o orçamento de 2022, segundo o governo, ficaria em 106 bilhões. Nossa conta preliminar está apontando um número superior a isso. A questão que se coloca é qual vai ser a destinação. Então, o governo tem mostrado que o aumento da inflação, por exemplo, vai ocupar um espaço importante desses mais de 100 bilhões e outras medidas, principalmente o chamado Auxílio Brasil, que terá um benefício médio maior do que o Bolsa Família, e isso vai custar também dinheiro em 2022. Agora, a grande questão é qual vai ser o espaço que eventualmente vai sobrar para outras medidas, como emendas parlamentares, emendas de relator, ou mesmo despesas discricionárias em geral. Essa conta que nós estamos agora fazendo, né, com base no cenário da IFE, e isso vai ser apresentado na quinta-feira. Mas o ponto central é que a medida fere fortemente o teto de gastos. E vai ser difícil recuperar a credibilidade perdida a partir da aprovação dessas duas PECs.
Agora, Felipe Salto, a gente tem também, já que você começou a falar aí do orçamento, essa questão do chamado orçamento secreto. O Congresso até aprovou nos últimos dias aí uma resolução, um projeto de resolução, que até buscava dar mais transparência a essa questão dos gastos das emendas de relator. Muita gente critica isso e diz que isso na prática não vai alterar muito e que o projeto de resolução não teria tanta eficiência assim em relação a discriminar exatamente quem está pedindo essas emendas e para onde vai esse dinheiro. Esse é um desafio grande também dentro de uma política aí de controle de gastos também, de transparência, para a gente saber como é que está sendo gasto isso, né, Felipe?
Sem dúvida, as chamadas emendas de relator geral, elas refletem, na verdade, a própria lógica do processo orçamentário, em que existe uma barganha, no bom sentido da palavra, entre executivo e legislativo. O problema é a forma como isso está sendo feito. E, claramente, essas emendas estão refletindo, estão abarcando um espaço fiscal desejado pelo Congresso. Agora, qual seria a melhor forma de fazer isso? Provavelmente aumentando o espaço para as emendas individuais, as emendas de bancada, que já estão bem regulamentadas na Constituição. As emendas de relator guardam uma falta de transparência e também uma certa, um certo desrespeito ao princípio da impessoalidade no orçamento público, que são questões que preocupam. Então, esse é o ponto central. Nós vamos precisar de uma discussão importante nos próximos anos, que é de uma reforma orçamentária, de uma modernização do processo orçamentário, sem demonizações, né? Mas vai ser preciso melhorar a lógica desse processo que vem sendo conduzido atualmente, onde as emendas do relator-geral ganharam essa importância.
Estou conversando com o Felipe Salto, que é diretor executivo da IFE aqui do Senado. Salto, o seguinte, vamos falar um pouquinho sobre essa questão da PEC dos precatórios ainda, essa parte que está para ser analisada a partir de amanhã lá na Câmara. Um dos pontos principais tem a ver com essa questão dos precatórios e de mudança nas regras, né, do pagamento dessas dívidas. Eu queria fazer uma simulação aqui contigo. Caso essa parte na Câmara não seja aprovada, por exemplo, se não seja alterada a regra dos precatórios, como é que ficaria essa folga no orçamento para o ano que vem? O governo conseguiria bancar essas aspirações que ele tem do auxílio? Por exemplo, tem a questão do auxílio permanente também, que é outro ponto que está sendo discutido lá na Câmara, que depende de aprovação. Como que ficaria isso? Só com a questão das regras do teto de gastos, que já foram promulgadas, seria suficiente para as aspirações do governo? Até como ano eleitoral, enfim, gastos com pagamento de fundo eleitoral, esse tipo de coisa?
Pois é, nós estamos aqui diante de um cenário que já não é mais o ideal. Quer dizer, já se abriu um buraco no teto de gastos, discute-se agora a segunda parte, que é mais um rombo por meio da limitação de despesas obrigatórias, que são os precatórios. Então, diante desse cenário que já é ruim, o que se pode dizer? O espaço que vai ser aberto pelo teto, ele vai ser ocupado parcialmente pela correção de despesas, como a despesa previdenciária, do benefício de prestação continuada, do próprio abono salarial e do seguro-desemprego, que crescem pela inflação. Então, a inflação mais alta, como a gente está vendo, que vai ser até o final desse ano, vai se manter num patamar superior a 10%, ela eleva automaticamente as projeções de despesa para o ano que vem. Então, do espaço, se ele ficar em torno de 70 bi, dessa primeira fatia da PEC já promulgada, né, essa primeira PEC, o que vai acontecer? Uma parte disso vai para essa correção automática e o restante para o Auxílio Brasil. A outra parte, que virá da limitação dos precatórios, vai ser repartida em outros tipos de despesas, que já estão sendo planejadas. Vale dizer também que existem vinculações, indexações de gastos, por exemplo, com o mínimo da saúde e da educação, que crescem pela regra do teto. Então, não deve sobrar um espaço tão expressivo, mas algum espaço orçamentário deverá provavelmente sobrar. A questão central, Pedro, é que o governo vai trabalhar em cima do PELOA, Projeto de Lei Orçamentária Anual, fazendo as estimativas, como já inclusive evidenciou no ofício encaminhado ao relator-geral do orçamento, lá na Comissão Mista de Orçamento do Congresso Nacional, e isso pode trazer certos números que não necessariamente serão os mais prováveis. O papel da IFE nesse sentido vai ser comparar os números que o governo vai apresentar e que já está apresentando aos números do cenário base da instituição fiscal independente. O que se pode dizer é que certamente o Auxílio Brasil mais alto vai estar garantido e outras despesas, né? Isso em prejuízo da regra fiscal principal, que vinha sendo uma espécie de âncora das expectativas, que era o teto de gastos. Não significa que o teto não poderia ser discutido, reformado, melhorado, Mas a forma como se está fazendo isso não tem nada a ver com uma modernização, uma melhoria da regra. É uma mudança orientada para abrir um espaço fiscal. Sendo que uma boa parte, provavelmente, desse aumento que se pretende dar no gasto social poderia ser financiada cortando gasto. Mas esse é o caminho difícil que ninguém quis.
Tá certo, a gente vai acompanhar então. Quando é que sai o próximo relatório de acompanhamento fiscal da IFE?
Dia 16 agora, quinta-feira, é o último relatório de acompanhamento fiscal do ano e dadas todas essas incertezas e mudanças no cenário macrofiscal e também orçamentário, nós vamos reapresentar todos os nossos cenários recalculados, né, com projeções atualizadas, comparações também com cenários do governo.
Legal, e pode ter acesso no site da IFE, senado.leg.br/IFI.
Exatamente, isso mesmo.
Legal, Salto, muito obrigado mais uma vez por participar aqui do primeiro item. Boa semana de trabalho para você, tudo de bom.
Eu que te agradeço, um forte abraço a todos.